mantendo a moral.
Hoje a gente vai gravar um Mantendo a Moral falando sobre um livro da literatura brasileira. O livro se chama A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Por que desse livro? Normalmente, a gente é, entre aspas, obrigado a ler esses livros quando está no segundo grau, no ensino médio. Agora eu falei, sem querer, querendo, revelei a minha velhice, chamando o ensino médio de segundo grau. Só que nesse momento da adolescência, a gente não está com muita cabeça para ficar lendo um livro que foi escrito em 1800 e coisinhas e usa um palavreado que é muito diferente. O A Moreninha é tipo um livro de adolescentes que foi escrito em 1820 e poucos. Então acontece que as gírias que usavam naquela época, tem muitas que a gente nem faz ideia do que se trata. Se fosse, teria que traduzir para as épocas de agora. Então, por que não contar essas histórias agora, quando ainda tem a cabeça totalmente aberta, assim, sem preconceitos, sem outras coisas atrapalhando, sem pensar em namoro, sem pensar em nada? Vai ler esse livro, vai ouvir aqui a história, vai entender que é uma história legal, porque não tem preconceito de que é um livro para ler para a aula. Gosta da história, dá risada, é uma história divertida. Só que realmente é uma leitura que, se a gente vai fazer hoje, tem que se concentrar para fazer, porque o palavreado não é mais do nosso uso. Então, vamos lá, Helena? É um livro, é um romance. O que você espera de um romance? Quer mencionar o nome de alguém importante nesse momento? Não. Então tá bom. Então eu vou ler A Moreninha. Ler a adaptação que a gente fez. Ler a adaptação que eu fiz. Bom, nesse ponto, eu tava gastando muito tempo fazendo a edição. Eu leio, aí eu adapto a história e daí vou editar. Só que essa invenção de moda de fazer o Mantendo a Moral era justamente um tempo para eu passar mais com a minha filha. E daí, por causa da edição, eu tava passando menos ainda. Daí, ou eu engavetava a ideia do Mantendo a Moral até que eu tivesse dinheiro para pagar alguém para fazer a edição, coisa que eu não pretendia fazer nesse momento, ou eu dou um jeito de tornar a edição mais rápida. Como? Alguns elementos de sonorização eu vou tentar inserir já no momento que eu estou contando a história, para ficar tipo uma novela de rádio. E daí fica mais fácil, é um efeitinho a menos que eu vou ter que procurar depois para colocar no áudio. Esse programa aqui é o da experiência. Vamos ver se dá certo. Lá vamos, então. A Moreninha acontece no ano de mais ou menos 1843. O livro não fala que ano que é. É uma época que Portugal tinha vindo aqui para as terras do Brasil e Rio de Janeiro ficou sendo a capital do país, que agora é Brasília, e na época era o Rio de Janeiro, porque ficava perto do mar, era uma cidade que daí logo cresceu, ficou muito bonita, com jardins imperiais, com lindas construções. O povo era mais educado lá, se tornou como se fosse a nobreza brasileira, ficava localizada lá. Então tinha universidades, tinha o Jardim Botânico, bibliotecas, que ainda tem lá essas construções, é tudo daquela época. A história começa num quarto, onde quatro meninos, que são amigos e são estudantes de medicina, estão conversando, estão fazendo uma algazarra. O nome deles é Felipe, Leopoldo, Augusto e Fabrício. Eles têm mais ou menos uns 20 anos que eles se conhecem da faculdade e tinham se reunido então para dormir essa noite na casa do Leopoldo. Aí eles dormiram. No dia seguinte, então, o Felipe tinha levantado cedo para ir para o seu estágio da medicina. Aí ele estava chegando em casa. Ah, olha só, eu tô chegando em casa e o que que eu vejo? Os meus amigos tomando o café a essa hora da manhã. Fabrício aí muito bem vestido, com essa touquinha vermelha do Leopoldo. O Leopoldo com um chambre cor de burro quando foge, se equilibrando nessa cadeira velha que parece que vai desmontar. E o Augusto muito romântico, só de cueca. Todos tomando café, que cena bonita. Ah, olha só, e cada um tá com uma xicrinha de porcelana colorida. Olha, tem rosa e tem azul. E uma com desenhos dourados também. Você quer uma de que cor, ô Felipe? A louça do Leopoldo é muito elegante. Vocês vão ficar de carraspana com as minhas coisas, hein, ó? Carraspana. Vai ficar dando carraspana? Tá bem, deixa só. Carraspana.
Que é carraspana?
Isso, das palavras de gíria que eles usavam na época. Carraspana é ficar... A gente vê pessoas mais velhas falando também. É ficar chinelhando. Ficar maldizendo de alguma coisa. Tipo, vou te dar uma carraspana. Vou te dar um corretivo. É a mesma coisa. Alguma coisa assim que a criança não fez certo e a mãe diz... Vem cá, moleque, vou te dar uma carraspana. Entendeu? É isso aí. Tá bem, deixa só. É, carraspana com as minhas coisas. Peraí, eu tenho uma novidade. Carraspana. Ai, me deixem falar. Eu não falo mais das coisas de ninguém, eu prometo. Só me escutem. Nós temos aí o dia de Santana nesse final de semana. Vocês já têm alguma programação? Você quer sair? Olha, a minha avó tem uma bela casa lá na ilha e ela vai estar de aniversário. E vai oferecer um jantar e também um baile. A gente podia ir, porque a ilha é bem bonita. Oi, quantos anos tem sua avó? Pra que, que eu queria passar o final de semana lá na casa da velha? Eu nem conheço ela. Você não conhece minha avó, mas conhece o neto, ora bolas. Minha avó é bem legal, tá? Ela tá fazendo 60 anos. A casa é grande e a gente podia dormir lá, sem problemas. É, mas tá novinha ainda. Vai que ela se encanta com um de nós. Aí a gente pode ser vovô do Felipe. A vovó tem umas economias, né? Porque talvez daí até eu me apaixone por ela. Escuta aí, ó, deixa minha avó de lado. As minhas primas vão ir, e também a minha irmã. E elas são bonitas? Ah, deixa quieto, que as bonitas são as piores. A mais velha tem 17 e se chama Joana. E ela é morena e tem a pele bem clara. E a outra, Joaquina, tem 16 e é loira e de olhos claros. E a minha irmã é uma moreninha, tem 14 anos. Mas olha que interessante, seu Felipe. Tá decidido, então eu vou. Vocês viram que o Fabrício ficou quieto? É que ele e a prima Joana estão de namorico, né? Mas esse Augusto aí é uma parada. E qual será que tu vai preferir? Eu tô com a impressão de que eu vou preferir todas. Ah, é um tinhoso. Não diz o que sente, não sente o que diz. E ainda por cima, diz o que não sente. Oh, Felipe, cara, eu sou honesto. Sou muito novo pra me apaixonar. Vocês aí ficam dizendo que amam fulana, amam ciclana. Eu não amo ninguém. Eu vou ser feliz primeiro e depois eu resolvo. E posso garantir que eu não consigo ficar apaixonado mais do que 3 dias. Até parece que vocês são santinhos e o malvado sou eu. As meninas ficam aí com os olhares meigos, mas é só a gente virar as costas e elas vão contar pras amigas que nos acham os babacas. Desde que eu vim lá do interior, ó, é só assim que eu vejo. Ah, pois eu aposto que você vai voltar do final de semana apaixonado. Pode apostar que você vai perder. Então vamos anotar a aposta então. Tá apostado. Ah, olha aí o Fabrício. O Fabrício chegou a se acordar com esse negócio de aposta. Tá, e quem perder então faz o quê? Ei, vai pagar um almoço pra todos. Não. Paga uma sessão chique no teatro. Que almoço e teatro? Nossa, isso é pagamento de aposta. Um pagamento que o perdedor vai se divertir junto. Não. O perdedor vai escrever um romance sobre a história da sua derrota. Boa. Justo. Vamos escrever então. Nesse dia 20 de julho, na casa do amigo Leopoldo, os estudantes Felipe e Augusto concordaram que se o Augusto se apaixonar por 15 dias ou mais, até 20 de agosto, ele deverá escrever um romance sobre isso. Se perder, quem vai escrever o Felipe? São os testemunhas e os estudantes Fabrício e Leopoldo. Tá bom assim? Ah, tá bom. Vamos assinar logo isso, Augusto, daqui. Isso então eles tinham combinado na quarta-feira. Logo chegou a sexta. E de noite os amigos se foram lá para casa da avó do Felipe. Só que o Augusto tinha um estágio no sábado pela manhã. E ele ficou então de mais tarde. Quando ele voltou para casa, tinha um bilhete na sua caixinha. O bilhete com a assinatura do Fabrício. Ele abriu. Foi ler. Amigo Augusto, sempre fui de namorar moças. Nem tão espertas, nem tão belas. Mas que me recebiam bem e me tratavam com empadas, com docinhos e com quitutes. Mas você sempre falava do tal do amor platônico, aquele que a gente se contenta em admirar pela beleza. Então eu resolvi experimentar. Em uma ida no teatro, eu vi uma bela jovem com sua mãe e sua irmã. Apresentei-me e todos foram muito divertidos e receptivos. A moça mais parecia uma boneca, com cabelos negros e vestido branco. Conforme fomos nos conhecendo melhor, ela começou a exigir passeios e presentes e ida semanal no teatro. E olha, não tem mesada que aguente. Agora, eu devo usar sempre uma gravata ou um acessório da cor da fita que ela usa ou o do broche, para sairmos combinando. Assim não dá. E olha que eu descubro que a bela Joana que eu conheci é a mesma Joana, prima do Felipe. Então eu peço, como meu bom amigo que você é, que dê em cima da Joana lá na ilha. E eu vou fazer uma cena dizendo que eu não aguento mais essa concorrência e vou cair fora desse namorico com ela. Eu conto com a sua ajuda. Abraços do seu amigo e colega de coração, Fabrício. Claro que o Augusto achou uma bobagem esse negócio. Que maluquice essa ideia do Fabrício. E tá meio desesperado esse meu amigo. Então ele pegou a barca que levava para a ilha e foi para lá. Lá chegando, seus amigos já estavam lá. E a ilha era muito pequena, assim, tinha só uma avenida e tinha poucas casas. O que mais tinha movimento era mesmo a praia. A casa da avó do Felipe era grande, estava lotada de gente porque ela estava promovendo uma festa, era bem no meio da ilha. Tinha um pomar do lado, um pátio na frente. E lá então encontrou seus amigos, a avó, que se chamava Dona Ana, as primas, umas outras senhoras que estavam lá conversando. Apareceu daí a irmã do Felipe, que era uma ventania. Em 5 minutos ela derramou colônia numa visita, beliscou o irmão, deu um beijo na avó, entortou um quadro e ainda desfolhou o ramalhete de rosas que estava lá no vaso. Depois que eles conversaram, se apresentaram, né? O Augusto fez um social ali com o pessoal. E o Fabrício então chamou de cantinho o Augusto numa sala separada, lá num escritório que tinha na casa. Augusto, vem cá. Eu tô aguardando tua resposta. Mas você não me perguntou nada?
A carta, Augusto.
Ah, que bonito. Você se enfia na roubada e vem pedir socorro. Eu já disse que nunca faço promessa para as moças porque você acha o quê? 3 meses com a Joana e você está enrolando ela? E agora quer largar ela no baile como se fosse uma peteca?
Não é uma peteca que eu vou te jogar, ó. Tá mais pra contrabando que eu quero me livrar.
Não. Isso não se faz, ó. A moça gosta de ti. Ninguém mandou ficar fazendo jura de amor aí eterno.
Ah, mas ela sequer me dá esses quitutes limpadas. Ainda me faz escrever 4 cartas e poesias por semana. Eu já não sei mais de onde tirar palavreado bonito pra isso.
Augustozinho, me ajuda.
Tá bom. Faz de conta que eu te ajudo. E depois eu vou fazer o quê com a pobre da moça?
Augusto, vocês vão ter recém se conhecido. Vai ser fácil dar um pé nela. Mas comigo ela já fala até em casamento.
Olha aqui, eu não vou me meter na tua atrapalhada, hein?
Mas eu não entendo esse teu acesso de bom moço.
Não é bom moço. Eu não faço dessas coisas justamente para não me enredar.
E aí vem você, querendo que eu limpe essa sua sujeira. Não é assim, eu não vou ajudar.
Ah, então é isso. Então eu vou ficar de mal.
Pode ficar. Eu vou fazer fofoca e vou atrapalhar o seu final de semana.
Ah, quanta diversão, hein, ô?
É guerra mesmo, hein?
Tá certo, Fabrício, ó, é guerra, tá? Vai passar bem, a gente se vê no jantar.
É até o jantar, então, caramba.
E nisso entrou Felipe.
Amigos, estão servindo jantar.
Nessa recepção que a dona Ana arranjou, tinha 26 pessoas. Tinha damas, cavalheiros, né? Entre todos eram 26. Augusto e Fabrício se sentaram distantes um do outro. Mas depois da refeição, todos ficaram, né, passeando pelo pátio, pelas árvores. Alguns se sentaram na varanda, prestar atenção nas moças bonitas. E o Augusto estava conversando então com a irmã do Felipe, a Moreninha, que chamavam de Moreninha porque ela era Moreninha, mas o nome dela é Carolina. E outras senhoras que ali estavam junto, né? Quando chegou o Fabrício, ele começou a falar.
O Augusto é muito inconstante, sabe? Ele ama uma de manhã, já não se lembra dela de tarde, é cheio de si, assim, fica se vangloriando que eu não amo ninguém.
É um coitado, né? Porque daí ele vai se tornar um velho infeliz, solitário. E ainda está estudando medicina, então se acha grande coisa, porque veio do interior.
Daí ele fala alto, não consegue ficar com a mesma moça por mais de 3 dias, porque chega do interior e vai causar na capital.
Para as mulheres que estavam ali, esse tipo de conversa de um rapaz cutucando o outro era meio engraçada. Mas elas ficaram desconfiadas do Augusto, porque ele estava ouvindo quieto isso tudo. Mas isso logo passou, assim, parecia, né? Os risos. Depois chegou também Leopoldo, que não estava sabendo da briga dos dois. E às vezes concordava com um, às vezes concordava com o outro. Depois chegou o Felipe, quando viram, estavam conversando ali por um tempão. Só ouvindo essas acusações, assim, um do outro.
Aí o Augusto resolveu, né, tava todo mundo rindo às custas dele, e resolveu falar.
Eu sou apenas um jovem muito justo, que não quer injustiçar as belezas das moças. Uma é mais bela de rosto, outra é mais educada, outra é mais elegante. Eu acho todas bonitas, não é? É simples. Eu não consigo amar uma pessoa, mas é um ideal, assim, o ideal daquilo que é bonito. Eu amo o que é bonito.
E a Moreninha Carolina estava achando graça e estimulando Augusto a dar as respostas, a responder, a discutir com o Fabrício. Porque queria ver até onde que a conversa ia ir. No mais, ela logo se distraiu, porque ela era uma adolescente, né? Tava ali cercada de senhoras, de pessoas. Então ia assim, foi se entreter lá com um pedaço de sobremesa ou ia ver algum inseto lá no pátio. Ao mesmo tempo, ela prestava atenção em tudo, assim, sabia das conversas de cada grupo de pessoa, porque ela ficava zanzando e correndo na grama do pátio. Ela borboleteava de um espaço para outro. E o Augusto, que logo quando chegou achou a menina meio atrapalhada e feia, agora até já estava achando ela um tanto esperta, assim, estava achando ela viva. Depois que essas provocações se encerraram e cada um se acomodou, foi jogar carta num lugar, ou estava de conversa com uma das moças, foi passear com a moça. E o Augusto se viu sozinho. Os amigos tinham arranjado outros interesses, como as primas do Felipe, mas parece que, por via das dúvidas, nenhuma moça queria andar de braços dados com Augusto. E a dona Ana viu o rapaz sozinho, meio largado de lado, do lado de fora da casa. Estava tomando um champanhe numa taça. Ela decidiu ir lá falar com ele.
Querido Augusto, eu gostaria de conversar com você. Eu percebi que você se esconde por trás dessa ideia de fazer o que dá na telha, mas ninguém gosta de viver sozinho.
Eu não gosto de viver sozinho. Eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha família. Só que eu sou meio inconstante, assim, isso me faz livre.
Você pode ser constante e ser livre, ou acha que o marido apaixonado, que a esposa fiel, são infelizes, que estão amarrados por obrigação? Eu ainda acho que você não pensa assim tão exatamente como disse há algumas horas.
Ah, tá bem, dona Ana. A senhora me pegou. Vamos conversar mais afastado ali, que eu tenho uma história para lhe contar.
No pátio tinha uma gruta com uma fonte e um banquinho de madeira. Lá se foram ficar afastados para o Augusto revelar o seu segredo.
Dona Ana, quando eu tinha 13 anos, eu estava na praia com os meus pais. Eu vi uma menininha, que devia ter uns 7 ou 8, cheia de cachinho. Ela era muito faceira, estava com um vestidinho e corria para pegar uma conchinha no mar. Mas as ondas vinham e ela fugia para não se molhar. Tanto correu que ela ia e voltava, que ela tropeçou e caiu na água. E dizendo, eu caí. Mas ela se deu conta que estava molhada e que sem a concha, né, ela se entristeceu. Aí eu fiquei com vontade de proteger aquela criaturinha, como que para sempre. Eu caí de bica na água. Eu peguei a concha e me molhei todo.
Que bonita é a concha que você pegou para mim. Eu antes quase morri afogada.
Então, vamos brincar?
Vamos!
E aí correram, pularam, se jogaram na areia. E depois de cansados, eles sentaram olhando o mar.
Ah, você me acha bonita?
É, eu acho.
Então podemos nos casar quando a gente crescer?
Eu acho que podemos.
Meu primo Juca queria casar comigo, mas ele quebrou a minha boneca mais bonita. Isso não é coisa que um bom marido faça, mas você pegou uma conchinha para mim. E você é loirinho e tem bochechas rosadas. O meu primo não tem.
Mas eu prefiro cabelos pretos.
Que bom! É da cor do meu, ó!
E levantava os cachos e saiu correndo de novo. Aí brincaram na praia e viram um menino chorando. E foram juntos lá perguntar por que ele estava chorando.
O meu papai está doente, mas não consegue os remédios porque somos pobres. Ele já ficou tão mal e não tem mais como viver. A minha vovó está lá com ele. Ela vai ajudar a cuidar de mim e dos meus irmãos.
E atrás do menino tinha uma casinha muito humilde, muito pequena, assim, sem acabamento. E o casalzinho entrou nela.
Moça, o que ele tem que tá tão mal?
Ai, meus pequenos, a doença dele avançou e hoje não tem mais cura. Está muito fraco e sem alimento por dias. Morre de doença e morre de fome.
Fome? Morre de fome? Como é que uma pessoa morre de fome?
Toma, meu padrinho me deu essa moeda hoje de manhã. Pode ficar.
Eu tenho essa nota que a minha mãe dá quando eu me comporto. Ela vai ficar feliz que eu ajudei alguém com isso.
E o senhor doente, vendo aquela cena, se emocionou.
Pequenos, quem são vocês?
Nós somos crianças.
Mas são irmãos?
Não, ele é meu... é meu marido.
Marido?
É, eu quero que ele seja quando a gente crescer.
Então que Deus abençoe esse desejo. Guardem uma lembrança um do outro. Mãe, pega ali os saquinhos de tecido, ali na gaveta. Isso, tem um verde e tem um branco. Isso, o verde fica com a menina e o branco com o garoto. Você dá para ela Esse seu broche, menino, põe no saquinho verde, cor da tua esperança de estar com ela um dia. E você, menina, dá ele esse botãozinho da sua roupa, esse botãozinho verde no saquinho branco, cor da tua pureza. Isso, muito bem. E que os anjos guardem um ao outro. E agora vão, crianças, brinquem e cresçam, pois esse ambiente triste não é lugar para vocês. Nós saímos olhando as nossas lembrancinhas sem entender muito assim do que o velho falou. A gente se preocupava com o que os nossos pais iam dizer quando dessem falta do broche e do botão. Só que eu tinha um diário e eu escrevi nele quando eu cheguei em casa e acabei dormindo em cima dele. E meu pai viu quando me pôs na cama. Ele leu e disse que aquilo lá era um ato bonito. E no outro dia eu mostrei onde era a casa e o senhor já tinha falecido. E o meu pai ajudou eles com o enterro e com o que mais pôde.
Augusto, essa história é um amor. Mas acha que vai encontrar essa menina? Qual que era o nome dela?
Eu não sei, dona Ana. Nós nunca nos apresentamos. Eu chamava ela de esposa e ela me chamava de marido. A gente não precisava de nome. Claro que eu cresci com essas memórias, mas já com meus 18 anos eu conheci outras moças. E todas me fizeram sofrer. Elas me enganaram, me mentiram, me deram um chute sem explicar. E eu percebi que faziam isso até arranjar um boca aberta, um velho rico para casar. Ai, nossa, eu falei tanto que deu sede.
Augusto, sabe o que dizem dessa fonte? Desde que minha avó fez essa casa na ilha, ela tinha um vizinho que era natural daqui, que ele veio trabalhar para ela e contou dessa lenda. Essa ilha era de pescadores e nem o povo português tinha se mudado ainda para o Rio de Janeiro. Tinha aqui uma índia que se escondia nessa gruta aqui, onde a gente está, para ver o seu amado caçar, mas ele não lhe dava bola. Quando o índio se aproximava da gruta para descansar, ela ia-se lá para cima da gruta e se escondia, e tanto chorava e cantava para acalmar o coração que as lágrimas começaram a escorrer para dentro da gruta. Um dia pingaram nos olhos do índio e ele viu a índia e achou ela bela. No dia seguinte, ele estava descansando e as lágrimas caíram no ouvido do índio. E ele, então, ouviu a voz dela cantando. No terceiro dia, pingaram no peito, e ele sentiu a presença dela. E no quarto dia, era tanta lágrima, que havia já uma pequena fonte. E dessa fonte, ele pegou com as mãos e bebeu. E então, se apaixonou pela índia, porque as lágrimas passaram a fazer parte dele. E os dois casaram, e foram felizes, e morreram juntos de velhinhos. Então, dizem que quem bebe dessa água aí, só sai da ilha apaixonado.
Nisso, eles ouviram um barulho de fora da gruta, de folhas. Foram ver e era a Moreninha, correndo assim atrás da gruta. Eles não sabiam se ela tinha escutado a história ou não. O Fabrício estava andando em volta dela, falando umas bobagens de rapaz, assim, tentando impressionar ela, cheio de romantismo. E sempre que ele se aproximava, ela dava um jeito de se mandar. Ou fingir que não estava prestando atenção. Até que ele desistiu e foi conversar com Augusto. A Carolina, então, vendo que ele tinha desistido, e ela também ficou se sentindo meio mal, talvez por ter sido grosseira com ele, serviu uma xícara de café e foi levar.
Fabrício, vamos fazer as pazes. Agora que parou com a perseguição, eu te trouxe um café.
É, sem açúcar, né? Aposto.
Não, eu coloquei. Pode tomar, que eu prometo que tá bom.
Tá certo, então. Aceito. Obrigado. Só cuidado com essa raiz ali, ó.
Cuidado!
Tinha uma raiz alta de árvore e a Carolina se desequilibrou e a xícara dançou no pires. Ela deu um passo para trás e o Fabrício também, que tropeçou numa outra raiz mais alta e cada um caiu para um lado. Na verdade, o Fabrício caiu sentado no chão. Já a Carolina virou o café todo, porque ela se pendeu para frente para se equilibrar e virou tudo na calça branca do Augusto. O Felipe viu a cena de longe e chegou apressado.
Ai, Augusto, mas que banho! Ah, vem cá que eu te empresto uma calça minha. E você se troca lá no quarto das meninas, que tem paninhos, tem toalha para se secar. Se quiser, passar um perfume para não ficar com cheiro de café. Ai, ai.
O Augusto pegou a calça limpa, entrou no quarto, fechou a porta, mas não trancou. Ele tirou a calça suja e antes que ele conseguisse se equilibrar e vestir a calça limpa, ele ouviu vozes femininas.
De fofoquinha, assim.
Indo em direção ao quarto, fofocando, fazendo ruído, Eram quatro das hóspedes que estavam entrando justamente para fofocar no quarto, não falar coisas na frente de todo mundo. E antes que pudessem enxergar ele, ele se agachou atrás da cabeceira de uma das camas, essas camas antigas com a cabeceira alta. Ele se enfiou, puxou a cama e se enfiou atrás da cabeceira. E de lá ele ficou ouvindo todas as conversas, mais ou menos uma meia hora que ficaram ali.
Viram a dentadura da filha do coronel? Só pode ser dentadura, aquela boca horrorosa. E a pobre Dona Luísa, viram a canela grossa? Ainda tá usando um vestido fora de moda, devia logo colocar um longo que lhe cobrisse inteira. Ai, já os moços não me deixam em paz. Sempre tem algum querendo me levar para passear e dar o braço para caminhar. Imaginem, se fora daqui eu já me correspondo com cinco ao mesmo tempo, como é que eu vou arranjar mais um?
Fofocões. Só que daí houve um alvoroço lá do lado de fora e graças a isso as moças saíram. A moreninha deu um grito lá fora. Só depois delas é que também foi Augusto, né? Esperou que todo mundo se mandasse, ele foi também. Chegando lá fora, souberam que uma das funcionárias mais antigas da casa, que era a Dona Paula, ela era uma funcionária que tinha ajudado a criar o Felipe e a Carolina quando a mãe deles faleceu. Ela caiu na varanda, meio parecendo desmaiada. E a Carolina, que era aquela fusarqueira, né? Parecia assim uma menina travessa. Naquele momento se transformou em babá da sua própria babá. Levantou ela do chão, levou pro quarto, cuidou, ficou preocupadíssima. Colocou ela na cama, pediu que levasse então alimento, café. Enquanto as pessoas providenciavam isso, ela esticava a Dona Paula na cama, esticava a perna dela, fazia uma massagem no pé para ela se reanimar. Ainda bem que tinha esses quatro colegas quase médicos lá, né, que trataram de prescrever um repouso, mas a moreninha não se contentava só com isso. Na verdade, a única coisa que tinha acontecido, só que isso a moreninha não sabia, é que a Dona Paula tinha bebido demais. Nunca tinha acontecido assim uma festa tão grande, com tanta gostosura e tantos tipos de bebida. E daí a Dona Paula se bobeou lá e se passou nos limites, ficou tontinha. Mas isso a moreninha não sabia, achou que a Dona Paula estava doente.
Ah, senhor Augusto, peço que vá lá no quarto da Dona Paula e eu lhe confio isso. Me traz a Carolina de lá? A Paula vai agora descansar e de nada adianta a moreninha plantada lá do lado dela.
Ah, tá bom, Dona Ana, mas eu não sei se ela vai vir. Augusto concordou e ao entrar no quarto da Dona Paula, ficou mesmo sensibilizado com aquela cena que ele viu da Carolina, que aquela moça que não parecia se importar com nada, nem ninguém, de repente estava ali com o rosto inchado, preocupada e carinhosa com aquela senhora que tinha ajudado a cuidar dela quando era criança. Bem, Carolina, vamos lá para fora. O que se podia fazer já foi feito. Deixa a Dona Paula descansar.
Mas ela me deu de mamar. Eu não posso simplesmente sair. Ela ainda não acordou.
Amanhã ela vai estar boa, eu garanto. A gente já examinou ela. Tem paciência aí, você vai ver.
Ah, tá bem então. Eu só posso mesmo confiar, não posso fazer nada.
Me honra de acompanhá-la até a sala? Daí ela estendeu a mão para ele e lá se foram. E assim foi terminando o dia. Tomaram um chá. Alguns convidados foram de volta para a capital. Outros hóspedes ficaram para posar na casa da Dona Ana, que era tipo uma casa de fazenda, assim, tinha vários quartos de hóspede. O aniversário da Dona Ana mesmo era no domingo. E os quatro rapazes, como era de se imaginar, dormiram ali na casa, né, dividindo o mesmo quarto. Ficando Augusto e Fabrício no mesmo colchão. Quando já estava quase amanhecendo, Augusto começou a murmurar umas coisas, meio se mexer.
Ai, meu anjo. Ah, moreninha. Tão bonitinha. Me dá um abraço.
Hã? Que eu? Augusto. Para com isso, cara. Tá maluco? Me largo. Ô, Cacilda. Eu tô sonhando com anjo. Acordei abraçado no capeta. Ô, Fabrício, desculpa aí. Com esse susto, já era a mesma hora de levantar. E todos tomaram café. E foram pro jardim. É, brincaram de adivinhas, conversaram. O dia transcorreu, cheio de expectativas, porque de noite ia ser o baile. Claro que o Augusto não deixou escapar nenhuma dança, né? Ele elogiava a beleza das moças, e era gentil, e era galante com todas.
O que é galante?
Galante é o marido da galanta. Não, não é. Galante é um rapaz muito educado, que usa palavras bonitas, como que imagina assim um conquistador. Um rapaz que sabe usar uma palavra certa na hora adequada, assim, quer fazer um elogio sem ser grosseiro. Quer dizer que uma moça é bonita, mas de uma forma que ela não se ofenda, de achar que ele está com segundas intenções. E ele foi galante com todas as moças com as quais ele dançou. Embora pensasse mais em Carolina, ele achou ela muito bonita com a roupa, estava com um vestido branco no baile. Chamou a atenção dele, assim, o quanto ela estava bonita. Uma coisa que é bom a gente frisar, assim, reforçar, é que nessa época, uma moça chegar com 20 anos e solteira, ela era praticamente uma solteirona. Bah, não ia casar mais. Era normal os jovens casarem com moças muito, muito novas. Hoje em dia, 14 anos, que é a idade que tem a Carolina na história, é uma adolescente, recém entrou na adolescência, nem tem que ficar pensando em casamento. Mas naquela época era normal. Tanto é que a dona Ana aqui, que ela estava fazendo 60 anos, no livro ela é tratada como se fosse uma vovozinha. Uma vovozinha muito velhinha. Enfim, mesmo Augusto achando a Carolina bonita, ele meio que queria negar esse sentimento, porque na cabeça dele ela era uma pirralha da fazenda da vovó, que era uma só sabia viver na fazenda. Nem se comparava às moças da cidade, que eram mais cultas, que eram mais, assim, da sociedade, iam em teatros. E no intervalo entre algumas das danças, as moças iam no banheiro retocar a maquiagem, e aquelas quatro amigas lá da fofoquinha no quarto estavam sempre juntos. Onde uma ia, as outras iam juntos. Foram quatro juntas no banheiro. Todas muito vaidosas comentavam que o Augusto tinha elogiado, que dizia que... Ele disse que não cabia no seu peito tamanha emoção de dançar comigo. Logo se viu que ele aplicou a mesma conversinha nas quatro. Cada vez que ele dançou com uma, ele falou a mesma coisa. E elas então se sentiram muito traídas, muito indignadas, e resolveram planejar, arquitetar uma vingancinha.
Vamos aprontar uma para esse Augusto. Uma de nós o chama para a gruta, ensaiando assim como que um romance para ele ficar curioso. E quando ele entrar, nós quatro estaremos lá e vamos fazer ele passar ridículo. Boa, vamos dizer o que pensamos desse comportamento dele. E que de nós ele nunca vai conseguir nada. E ainda podemos levar uns bolos para jogar na cara dele.
E saíram rindo das ideias, sem saber que bem quieta estava a Carolina numa das casinhas lá do banheiro.
Daí ela fez um bilhete e pôs no bolso do casaco do Augusto.
Sabe quando a pessoa pendura o casaco na cadeira, assim? Tava lá o casaco, ela contou o que as moças pretendiam fazer. E assinou, em vez de dizer Carolina, né? Então ela disse, uma incógnita. Incógnita é aquela pessoa que ninguém sabe quem é. Também pode se referir a uma pergunta, assim, ó. Um grande segredo. Tipo, a pergunta que não quer calar. A gente diz que é uma incógnita.
Augusto, então, fez de conta que caiu no truque das moças e entrou na gruta lá, mas ele não se surpreendeu, entende? Ele não se pegou desprevenido, porque ele sabia o que estava acontecendo lá.
Viu as quatro prontas pro ataque.
Olha se não são as lindas beldades do baile, todas enciumadas por conta dos elogios que eu fiz. Achei que já estivessem acostumadas com essa ideia de que eu amo a beleza e não as donas da beleza.
Não tá surpreso em nos ver?
De forma alguma. Mas eu vim aqui porque eu escuto a voz de uma fadinha, a fadinha da fonte, que tanto me chama para libertar ela. Peraí que eu vou beber um pouquinho dessa água. Eu voltarei cheio de segredos para lhes revelar. Olha só o que eu vejo. Umas coisas aqui, ó, tem a fadinha tá me dizendo no ouvido, ó. A Gabriela se corresponde com cinco jovens ao mesmo tempo. E ainda vem reclamar dos elogios que eu fiz a vocês, que são só quatro.
Como que você sabe disso?
Ah, eu sei muito mais que eu vou falar aqui se você não se mandar agora. Que a fada vê tudo. Vamos, vamos, pode sair. E lá se foi a Gabriela imaginando o que mais Augusto saberia sobre ela.
Ele não sabia muita coisa, na verdade, mas era aqueles segredos. Ele sabia o que elas tinham comentado aquela noite lá no quarto.
Deixa eu ver aqui, agora eu vou falar da Quinquina. Olha só aqui, ó, Quinquina, fada tá me cochichando que você tá de namorico com um moço lá da guarda, mas que aqui ganhou uma flor, um cravo branco de um capitão que já tá idoso. Essa mesma flor que você ganhou, você passou adiante, é? Ah, que bonito, deu ela pra um outro jovem, com que tava trocando olhares ali no pátio, é isso, Quinquina? Você namora um, ganhou uma flor de outro e tá paquerando um terceiro?
É mentira! Não tem como provar que é verdade!
Ah, não? Então peraí que eu vou pegar esse cravo branco aqui, ó, daqui do meu bolso, ó. Ó o que a fadinha botou aqui, ó.
Esse cravo eu peguei emprestado com o moço que tá lá fora. Não é essa aqui que você deu ali pra ele, não? Não é aquele que o capitão te deu? O capitão não foi embora ainda. O tenente da guarda tá ali fora, ó. Eu acho que eu vou levar essa flor abanando na minha mão, assim, ó, pra ele ver onde é que veio parar a flor que ele deu pra moça.
Ai, Augusto, me dá esse maldito cravo que eu me vou embora.
É, vai, se manda lá, ó, que agora eu vou contar o segredinho da Clementina. A Clementina, aqui mesmo andando de mão dada com meu amigo Felipe, teve tempo pra tirar um cachinho do seu cabelo e esconder debaixo da roseira do jardim pra um outro moço lá, que ela combinou, que ia dar um cachinho do cabelo. Né? Mas olha só o que aconteceu. A fada achou o cachinho. Olha aqui, ó. Ó no meu bolso. A caixinha com a mecha. Olha que bonita. Aqui comigo. E agora? O que eu faço, hein, ô Clementina? Entrego pro Felipe ou entrego pro outro amigo lá?
Ai, Augusto. Eu já entendi que você sabe mais do que aparenta. Me dá isso aqui. Me acompanha até a saída, por favor.
Isso. Vai lá. Muito bem. Ai, Joana. Ficou só você, Joana. Joaninha, namorada do meu amigo Fabrício. Eu te deixei pro final de propósito, pras outras não estarem junto. É uma boa namorada, sabe? Mas tá meio cheia de exigências.
Como assim?
Eu quero dizer que você tá pedindo muito. Quando quer que o Fabrício te escreva 4 cartas por semana, faça 2 vezes por dia na frente da tua janela, leve toda semana no baile, no teatro, sabe? Ele é um estudante. A gente não tem tanto tempo nem tanto dinheiro assim. Eu também sei que você andou recebendo cartas aí de um outro moço que apelidou de querido primo porque o Fabrício não se desse conta.
Tá certo. Ai, nem precisa falar. Eu levanto sozinha e me vou. E agradeço a gentileza que me fez contando coisas que só deviam caber a mim e ao Fabrício.
E pensou Augusto que tinha ficado sozinho na gruta. Tava ali. Que legal. Passei a conversa nas 4, achando que tinha se livrado. Mas por uma entrada nos fundos, entre as pedras, estava a Moreninha, que ali surgiu. Estava tomando um copo de água da fonte.
Vim eu também tomar dessa água mágica para ver se a fada me conta as mesmas novidades que contou para você. Sabia que ela me contou das suas aventuras infantis? Da sua mulher de 7 anos e quando desistiu dela, que resolveu conhecer amores adolescentes, daí só tomou na cabeça. A fada também me contou que foi lá no quarto das moças que você ouviu tudo que acabou de contar a elas.
Ah, é? E como é que a fada sabe disso?
Porque ela viu você entrando.
Ah, mas pelo visto essa fada anda me seguindo, hein? Deve estar de olho em mim. Como eu sou sortudo, mas eu garanto que tem um segredo que ela ainda não sabe.
Ah, é? Olha lá na entrada. Tem alguém nos espiando.
E Augusto se virou pra ver, olhou, não tinha ninguém. Ele olhou pra frente de novo e a moreninha não tava mais lá. Ó, se mandou. Tinha sumido, provavelmente, por onde entrou lá, pelos fundos da gruta. E nisso, chegou o final do dia, os festejos acabaram. Chegou o fim do fim de semana. E todos precisaram voltar para a cidade e retomar o seu cotidiano, né, o seu dia a dia. Todos pareciam bem, só que o Augusto estava afetado, querendo sempre saber de Felipe, se tinha novidade da irmã e não sei o quê. Um dia ele foi conversar com o Leopoldo, porque o Leopoldo era o melhor amigo do Augusto.
E Augusto, pelo visto, vai ter que escrever um romance, hein? Ô, só fala na moreninha.
Não, espera. Uma semana eu já troquei de assunto.
Até parece que você ficaria com uma moça do interior que não se criou na cidade.
Não é isso. É o amor. Eu acho que a tal da lenda lá que a dona Ana contou deve ter sua magia.
Essa empolgação toda é demais pra alguém que você recém conheceu. Vai casar com ela? Não vai, né? Então sossega. Imagina a moreninha casada vindo morar na cidade. Ia ficar tonta com esse monte de coisa que tem aqui.
Ah, mas se for isso, todo o amor que um marido devota à sua esposa, ela ia ficar feliz. O que importar é a gente ficar junto.
O seu maluco! Uma hora você fala que vai desapaixonar e daqui a pouco fala no amor do marido. Pensa, seu maluco, pensa.
Só que lá na ilha também estava a Carolina, suspirando pelos cantos, lembrando de um rapaz esperto e alvoroçado como ela, um jovem bonito, de bom futuro. Ela não queria comer porque achava comida sem gosto. Ela não queria mais brincar porque tudo era coisa de criança. Ela tinha cólicas, sem ter puns. E assim, passou a semana, e o final de semana Felipe sempre ia ver a maninha e a vovó. E ele chegou junto com Augusto, que se ofereceu para ir junto. E a Carolina viu Augusto, e logo levou ele pelo braço, chamou para ver como ela bordava bem. E ele realmente quis aprender a bordar com ela. No outro final de semana ele também foi, e a moreninha esperava por ele na beira da praia. E o assunto do momento foi a sua coleção de bonecas. E ele, veja só, estava mesmo interessado. Logo decorou o nome de toda a família de porcelana. O tio, a maninha, todas as bonecas. E assim já se tinham passado 3 semanas da aposta. e o Augusto já nem se lembrava mais.
Olha só, eu fiz um lenço bordado com seu nome.
Ah, muito obrigada, é lindo, mas eu vou ter pena de usar.
Está negando um presente da minha neta, Augusto?
Não, de forma alguma, eu só acho que eu não mereço. É tão delicado.
Delicado, como aquelas pombinhas felizes. Olha lá como se amam.
E você ama a senhorita Carolina?
Talvez. E você, senhor Augusto?
Certamente. Comecei a amar há pouco tempo, sabe? Quer que eu diga quem é?
Não precisa. Eu não tenho intenção de dizer quem eu amo. E não faço questão de saber quem você ama.
Mas eu digo.
Não precisa.
E na despedida daquele domingo, conversaram de se encontrar de novo no final de semana seguinte, como eles vinham fazendo, né? Mas o Augusto morava com seu pai, que percebeu essa diferença do comportamento do filho. Ele andou faltando umas aulas, estava sempre no mundo da lua, foi mal em duas avaliações.
Se bem que hoje eu tive avaliação.
E daí você foi bem ou você foi mal?
Não sei, mas eu acho que eu fui a primeira a acabar.
O que não quer dizer nada, né? Então a gente pode deduzir o seguinte, lendo essa história. Se você for mal, é porque está apaixonada.
Então Augusto estava nesse climão, assim, né? E o pai dele ficou de cara.
Augusto, você não tem mais idade para agir feito moleque. Está viajando demais com o Felipe e acabou se desfocando dos estudos. Esse final de semana você vai ficar em casa.
Mas pai, eu tinha compromisso lá na ilha, eu não posso não ir.
Ah, ainda acha que está certo querendo passear mais um pouco? Vai lá pro seu quarto, senão eu vou cancelar a faculdade. Você acha que é barato pagar um curso de medicina? Não vai viajar e é a minha palavra final.
Pobre do Augusto. Incompreendido quando não ama. Incompreendido quando ama. Correu pro quarto, entrou, bateu a porta, ficou triste, magoado. E na janta não foi comer, nem no café, nem no almoço do dia seguinte. Ele ficou lá fechado.
Veio sábado e veio domingo. E o pai dele se preocupou.
Esse menino barbado aí quer ficar se fazendo no quarto, azar o dele. Uma hora a fome vai bater e ele vai ter que sair e comer. Devia ter umas guloseimas escondidas lá no quarto. Olha, 2 dias comendo porcaria, isso não é bom. Eu vou lá insistir e falar com ele. Abre a porta, Augusto. Abre. É que eu quero falar contigo.
E nada do Augusto abrir a porta. O pai do Augusto então forçou e abriu a porta e viu o filho, branco, meio desmaiado, deitado na cama. Parecia sem forças. E ele realmente não tinha comido nada. Não tinha nada no quarto, como o pai dele achou que tivesse. E ele estava com o travesseiro molhado de tanto chorar.
Garoto, fala alguma coisa. Mas que birra! O que eu faço agora? No estado em que você tá, não tem nem como ir nas aulas.
E aí chamou o médico, que deu umas vitaminas pro Augusto. E o Augusto estava desidratado, porque ele não tinha nem tomado água nesses dias. E assim Augusto ficou de cama até a terça-feira da semana seguinte. Só daí ele deu uma volta na rua, tomou um vento e sim ficou mais curadinho, né? Ele ainda não estava bem forte, porque ele continuava enjoado e não tinha fome.
Ah, seu louco! O que tem pra ficar fazendo isso? Tem que se alimentar, tem que comer. Por que fez isso?
Ah, eu amo meu pai. Só isso. Eu acho que o meu amor tá lá na casa da família do Felipe.
Ah, está bem. Eu nunca te vi nesse estado. Isso me preocupou. Eu vou contigo até lá no próximo domingo e vamos acertar essas coisas, então.
Só em saber disso, Augusto já se sentiu quase bom. Os dias pareceram se arrastar, mas logo chegou o domingo. Desde sábado, a Moreninha estava aguardando, meio carrancuda, porque o Augusto não tinha aparecido na ilha. Nessa época, não tinha nem telefone. Quanto mais e-mail, essas coisas. Ela não sabia que ele tinha ficado doente. Não tinha Facebook para ele botar foto dele tomando soro, sabe? Aí estavam ela e a vovó na varanda.
Hein, querida, esse rapaz que tem vindo, o Augusto, sabe que eu gosto dele? Ele me parece muito amável. Amável seria se cumprisse o que promete. Ele sumiu. Não. Sumiu por uma boa causa. Ele esteve doente de cama. Eu recebi um telegrama. Nem nas aulas ele foi. E por que não me contou, vovó? Ora, eu achei que não estivesse interessada. Como é que eu vou adivinhar que gosta dele? Mas não se preocupe. Hoje é domingo. Eu recebi o recado que ele estava se sentindo melhor. Logo a barca chega. Vai que traz alguma novidade.
E lá saiu a Moreninha correndo para cima da gruta. E ficou lá cantando e esperando, porque de lá, de cima, ela conseguia ver o mar. Ela via a barca se aproximando. Então, desceram lá na praia, né, entre os demais turistas, quando a barca chegou. O Augusto estava lá, amparado pelo seu pai. O pai foi junto. Os outros 3 amigos, o Fabrício, o Felipe e o Leopoldo, tinham avisado o pai do Augusto que iriam então na barca seguinte.
Venham, venham, fico feliz em recebê-los. Hoje acredito que teremos um excelente dia. Carolina, faça companhia ao Augusto, que eu e o pai dele vamos ter uma conversa no escritório.
E os dois ficaram na praia, sem se falar, só olhando o mar e com as mãos dadas. Eles não precisavam de palavras. A Moreninha viu quanto de esforço ele tinha feito para estar lá naquele momento. Aí, passado um tempo, a dona Ana chamou.
Venham que temos algo a conversar, todos juntos.
Augusto, dona Ana te considerou digno de obter a mão de Carolina em casamento. Agora, resta saber do interesse da moça. Vamos, pergunte a ela.
Eu queria...
Sabe...
Mais ou menos, mais ou menos isso.
Bom, parece que teremos que ajudar. Carolina, o Augusto te ama e deseja casar com você.
Ah, casar? Mas, vovó, eu não sei. Eu peço para pensar. Eu peço que Augusto me encontre na gruta daqui meia hora.
E a Carolina se retirou para pensar na gruta, mas o Augusto não se aguentou e foi lá. Mal tinham decorrido ali uns 10 minutos.
Augusto, eu acho que o tempo ainda não passou.
Mas como que eu ia aguentar?
Eu fiz de tudo para aparecer, para você gostar de mim. Porque ouvi várias vezes você falando que não se apaixonava. Só que eu também ouvi a história da sua primeira esposa, lá quando eram crianças. E se você encontrar a moça de novo?
Eu era criança. Foi bonitinho, mas já foi.
Augusto, você contou a história para minha avó e contou com emoção. O velho que fez vocês trocarem as lembrancinhas um do outro. Ele disse que no futuro vocês sentiriam esse amor ao se encontrar.
Bom, então é o que eu vou fazer. Eu vou fugir daqui, eu vou correr o mundo para encontrar a tal da moça e dizer que não amo ela mais, porque eu vou devolver então o botão que ela me deu, porque encontrei uma outra moça que é quem eu amo.
E disse isso arrancando de dentro de um bolso da camisa o saquinho de tecido verde que ele guardava até hoje, como se fosse um talismã, sabe, um amuleto. Ele carregava dentro do bolso. Imagina, fazia 7 anos que isso tinha acontecido, né? Dele quando era criança até a idade de agora. E ele sempre com aquilo ali junto. E daí ele começou a chorar porque, putz, né? Pedir alguém em casamento e tomar um não deve ser uma coisa meio frustrante. E nisso a Moreninha também começou a chorar. Porque era uma mistura de sentimentos ali, né? E quando a Moreninha recobrou o fôlego...
Olha aqui!
Ela tirou de dentro da sua roupa, né? O saquinho branco. E Augusto descosturou. E ali dentro estava o broche do Augusto. Nesse momento, a dona Ana e o pai do Augusto, sem entender aquela choradeira que estava se entrecortando com risos e, né, e vendo o Augusto estava, quando ele pegou o amuleto das mãos dela, né, o saquinho branco que ela tirou de dentro da roupa dela, ele se ajoelhou aos pés dela e começou a beijar os pés dela. Daí entrou o pai...
Que nojo! Chulezinho, chulezinho gotoso.
Só que entraram daí, bem nesse momento... Na entrada da gruta tava a avó da Carolina e o pai do Augusto, né? Olhando aquilo ali.
Que vergonha, meu Deus.
Carolina, mas o que é isso?
Ah, vovó, nós éramos velhos conhecidos e não sabíamos.
Logo chegaram os outros amigos, né, na barca do horário seguinte. E daí, sabendo toda a história, né? Ah, se abraçaram, se cumprimentaram.
Olha, Augusto, menos mal que foi você quem me roubou a irmã, que um dia ela seria roubada mesmo. É, mas você tá arrependido de ter nos convidado para vir para cá naquele feriado?
Ah, não deve tá, não, porque ele perdeu a irmã, mas ganhou a aposta.
Um mês? Ei, o Augusto deve um romance. É, não se preocupem, ele já tá pronto. E como é que se chama?
É, vai se chamar A Moreninha. Aí, eu fico pensando, será que... O Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor do livro A Moreninha, passou por uma situação dessa? Quem é que escreveu o livro? Foi o Augusto ou foi o seu Joaquim Macedo? Será que são a mesma pessoa?
Dan, 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 dan.
Viu? E daí assim, ó, moral da história. Qual é que é a lição que a gente tira desse livro?
Que um dia perderemos apostas.
Também, eu acho que duas coisas a gente pode ver assim como principais. Primeiro, aquela profecia... Que aquele senhor que estava adoentado, ele pediu que os anjos abençoassem aquele amor infantil, puro, né? Que era uma coisa muito bonita e que se realmente fosse verdadeiro, então que aquilo ali se preservasse. Eu acredito muito que se tem energias assim no mundo, que fazem com que as coisas aconteçam. Então, se é uma coisa bonita, pura, com uma intenção verdadeira, vai dar certo. Às vezes pode demorar, porque de repente não tem um momento adequado ainda, mas se a pessoa confia, vai acontecer. E outra coisa é que eles foram, né, naquele encontro lá na ilha, naquela festa, só para gozação. Não era nada levado a sério. E de repente, se eles achassem que aquela proposta lá não era boa, né, que o Felipe convidou eles para a festa, e resolvessem não ir, aí tudo isso, esse monte de coisa legal que aconteceu, ia deixar de acontecer. Então a gente sempre tem que se dispor aí nessas pequenas aventuras do dia a dia, porque pode acontecer uma coisa muito legal, que vai mudar a nossa vida, vai trazer uma coisa boa para sempre, a gente vai conhecer pessoas. Não que tenha que ir sair casado de um lugar, que nem aconteceu na história, mas às vezes sai conhecendo um melhor amigo. Aí quando a gente fica mais velho, também pode acontecer um contato profissional, sair de casa, assim, conhecer pessoas novas. Que mais aí? O apoio dos amigos, né? O Augusto, ele era um rapaz meio que mulherengo, mas ele tinha os motivos dele. Então a gente não pode simplesmente apontar o dedo e dizer que o outro tá errado. Tem que tentar entender o porquê que aquela pessoa age daquele jeito. Às vezes ela tem os seus motivos, né? Diz aí alguma coisa que tu achou.
É uma história meio atual, mesmo sendo antigamente. E poderia fazer um filme, né?
É, me parece que já teve uma novela, mas uma novela de antes de eu nascer, assim. Eu não me lembro da existência dessa novela, ou se foi uma série, eu não sei. Mas eu também imagino que seja bem fácil de adaptar, assim. É uma coisa bem visual, tem a ilha, tem os jardins, tem a cidade. E, né, o que é mais bonito de tudo, o verdadeiro amor. Ele não morre. É, então esse foi o Antena Moral de hoje. Próximo episódio, 20 mil léguas submarinas. Sai do romantismo para um mundo de aventuras.
Ué! Aventura!
Então, até mais. Curta, compartilhe, divulgue. Leia para uma criança. Beijo e até mais ver.
mantendo a moral.